Senhora Professora Ana Paula Lourinho, senhoras e senhores deputados, nós temos hoje o gosto de ter entre nós a Presidente do Instituto de Cooperação da Língua, do Instituto de Camões, a Professora Ana Paula Lourinho, a quem, nos termos dos trabalhos que esta Comissão tem encetado no âmbito do aprofundamento das problemáticas da língua portuguesa, no quadro da política externa portuguesa, de que é uma parte integrante e importante, ouvimos hoje e temos o gosto da presença a professora Ana Paula Lourinho, a quem, de acordo com o que já acertamos, fará uma intervenção inicial na ordem dos 10, 15 minutos, depois da qual os seus deputados formularão as questões que entenderem. E aqui a professora responderá, por certo, com gosto. Senhor professor, muito gosto, muito obrigado. É um prazer recebê-la. Tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigada. Permita-me, antes de mais, cumprimentar todos os senhores deputados e dizer que é para mim um grande prazer aqui estar, até porque, como terei também a oportunidade de referir, o trabalho que desenvolvemos, a nossa missão, as nossas atribuições, está muito dependente deste diálogo necessário com a Assembleia da República. Portanto, é necessário que possa haver uma coordenação, um trabalho conjunto e que possamos também articular posições tendo em conta esta representação internacional. Permitam-me, de qualquer forma, embora o Sr. Presidente tenha referido as questões da língua, a que naturalmente me irei também referir, mas não deixarei de começar pelas questões da cooperação para o desenvolvimento, tendo em conta a sua importância estratégica também para Portugal. E considerando que, numa pergunta que eventualmente me poderia ser feita e que eu desde já antecipo, é também por alguns aspectos da cooperação para o desenvolvimento que nós fazemos esta ponte entre o domínio da cooperação e o domínio da língua e da cultura. É precisamente pela importância crescente que a educação tem enquanto estratégia para o desenvolvimento que há esta articulação. Tive, de alguma maneira, posso dizer, a felicidade, mas também o desafio de iniciar funções num momento em que está em cima da mesa algumas abordagens inovadoras em relação aos aspectos da cooperação para o desenvolvimento. Nós mantemos os nossos parceiros tradicionais, eu diria parceiros tradicionais, que são essencialmente os países de língua portuguesa, mas abordagens inovadoras. E, nesse sentido, a abordagem, uma abordagem global que tem em conta mais coerência nas políticas, mais eficácia, maior impacto e uma política mais viva, podia quase dizer que estes objetivos caracterizam aquilo que tem sido a nossa ação. Em termos de eficácia do desenvolvimento, não vou aqui explanar sobre aspectos mais teóricos, mas a verdade é que nós estamos num momento em que há uma mudança de paradigma, em que mudamos de uma perspectiva de eficácia da ajuda para uma perspectiva de eficácia do desenvolvimento, quer dizer, muito mais centrada nos resultados. Esse centramento nos resultados obriga também a que haja parcerias inovadoras, nomeadamente em termos das políticas e dos próprios atores. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, enquanto que até há alguns anos atrás, muito poucos, o apoio ao desenvolvimento era visto essencialmente como ajuda pública, portanto, apenas com a intervenção de um parceiro que era o parceiro público, cada vez mais nós temos em conta outro tipo de parceiros, nomeadamente até o parceiro que é o setor privado. Considerando, eu costumo resumir isto um bocadinho no ditado chinês de dar a cana para pescar em vez de só dar o peixe, é fundamental para estes países que o seu tecido do setor privado, portanto o seu tecido económico, possa ser também estimulado e que eles tenham capacidade de ter os seus próprios impostos, portanto ter a sua cadeia própria de resultados nacionais que permita aquilo que é afinal o grande objetivo do apoio ao desenvolvimento, é que estes países deixem de necessitar de apoio. É esse o objetivo e, portanto, quanto mais nós conseguirmos que esse objetivo possa ser atingido, mais conseguiremos também que estes países tenham a sua própria autonomia. Eu devo dizer que, de uma forma geral, eu sabia que havia uma delegação de Moçambique e também olhei um pouco para os indicadores de Moçambique, mesmo sendo um país com dificuldades, a verdade é que há alguns indicadores que nos devem também estimular em termos de aquilo que tem sido feito e dos seus resultados. Estou a referir concretamente a questão da educação, em que Moçambique consegue em 10 anos um resultado muito considerável de melhoria dos indicadores de acesso ao ensino primário e, portanto, consegue um dos desafios, um dos indicadores, um dos objetivos do milénio. Naturalmente não está completamente alcançado, mas há bons resultados que mostram, em termos globais, aliás, que estes países que são nossos parceiros, os nossos parceiros tradicionais, têm uma aposta no setor da educação que é hoje em dia considerada uma das apostas mais importantes e que poderá ter, a todos os níveis, depois os melhores resultados. Como disse, nós hoje em dia estamos numa perspectiva que deixa de analisar apenas o que damos, mas passa a analisar os resultados daquilo que estamos a dar. Portanto, muito mais virado para uma abordagem que tem em conta os impactos, que tem em conta esses resultados. Consequências disto, mesmo estando nós uma instituição que está a construir-se, a verdade é que estamos a trabalhar em novos indicadores e posso dizer que os resultados desses novos indicadores, a capacidade que já demonstramos até em os construir, são indicadores muito mais virados para resultados do que apenas para dizer o que é que demos, mereceu da União Europeia uma menção relativamente até à inovação que tínhamos conseguido na forma de abordagem desta questão. Também queria sublinhar o seguinte, em termos de abordagem inovadora, nós hoje, como provavelmente sabem, mas não posso deixar de dizer que Portugal desde o primeiro momento teve esta posição, digamos que havia duas agendas internacionais paralelas, uma que tinha em conta as questões da ajuda ao desenvolvimento e a outra que tinha em consideração o desenvolvimento sustentável, e Portugal desde o princípio defendeu a necessidade de juntar estas duas agendas, uma que está que é mais conhecida pelos objetivos do milénio, pelos ODMs, a outra que tem um momento crucial no Rio Mais 20. De facto, Portugal desde muito cedo percebeu a necessidade de uma única agenda, uma agenda de desenvolvimento sustentável que unisse estas duas áreas. A verdade é que a União Europeia adotou essa agenda de desenvolvimento sustentável, nós congratulámos-nos com isso, tendo em conta a nossa posição, e nós pensamos que na discussão do pós-2015, portanto dos novos objetivos do milénio, este aspecto de certo vai ser considerado, e portanto não é só a questão não é só as questões ambientais, são por exemplo outras questões ligadas aos direitos humanos que passam também a integrar este aspecto mais mais complexo reflexo do que é o desenvolvimento. O desenvolvimento não são apenas indicadores relativos à pobreza, naturalmente esses são muito importantes, mas são também indicadores relativos ao ambiente, indicadores relativos aos direitos humanos, portanto uma abordagem holística que se pensa que de facto poderá estar na base, que é desejável que esteja na base da futura discussão do que serão os objetivos do milénio pós-2015. Nesse sentido também, a forma de trabalhar tem mudado bastante, nomeadamente o trabalho com a sociedade civil. Hoje em dia é impensável que estas questões sejam discutidas apenas pelo setor público e que não tenham em consideração a sociedade civil. E desse ponto de vista, nós neste ano, praticamente é um ano de funcionamento desta nova instituição, já realizámos dois fóruns da sociedade civil. Temos vários grupos de trabalho a funcionar em que estes temas são debatidos, de maneira a que a posição que Portugal leva aos fóruns internacionais não seja apenas a posição estrita da área pública, mas que possa ser uma posição mais integrada também destes atores. Considerar também que nas várias estratégias, há várias estratégias já delineadas, assumidas pela cooperação portuguesa, e algumas vêm do passado e continuam a ser assumidas como estratégias de cooperação portuguesa. Há uma neste momento que está a ser considerada, que é do setor privado. De que maneira é que desenvolvimento e setor privado podem trabalhar, quais são os desafios, e posso dizer que esta ideia do desenvolvimento também de recursos domésticos é dos aspectos que neste momento nos ocupam e que também com a sociedade civil procuramos trabalhar. Três últimas notas. Uma nota para dizer que também, de alguma forma, há uma coordenação com outros parceiros, nomeadamente, também inovadora, a forma de cooperação triangular. Nós acolhemos em Lisboa, há muito pouco tempo, a reunião da cooperação triangular da OCDE, que reuniu 60 países em Lisboa, para discutir novas formas de trabalho. Só para terem um pouco a ideia, enquanto Portugal, por exemplo, e outros países defendem o interesse de uma cooperação triangular que não seja a tradicional, dois países do Norte a apoiar o país do Sul, nós defendemos com outros países que pode perfeitamente ser dois países do Sul, um país do Sul e um país do Norte a apoiar um país do Sul. Portanto, há outras formas de trabalhar que não as estão convencidas e também estamos nesse e temos tido um papel relevante desse ponto de vista. A própria cooperação delegada, em que nós gerimos projetos da União Europeia, e o trabalho conjunto com a Assembleia da República. Temos desenvolvido várias ações com a Assembleia da República e eu posso dizer que nós tivemos uma avaliação da OCDE, a avaliação de meio percurso, e essa avaliação, que foi positiva, só foi positiva porque, de facto, houve um grande envolvimento, um forte envolvimento da Assembleia da República no trabalho conjunto com aquilo que são os objetivos do apoio ao desenvolvimento. Como disse, nós enquadramos um dos aspectos importantíssimos da cooperação, a Parceria Global para a Educação, e o que também é designado como Iniciativa Global para a Educação, projeto das Nações Unidas. Digamos que esse é o ponto que ligamos à outra área do Instituto, que é a da Língua e da Cultura. E desse ponto de vista, devo dizer que tem sido gratificante o trabalho, difícil, não posso deixar de dizer, mas muito gratificante, porque nós tínhamos às vezes estruturas que se duplicavam. Em Moçambique, em Angola, tínhamos projetos que eram projetos do antigo Instituto Camões e tínhamos projetos que eram do IPAD. Esses projetos não comunicavam, esses projetos não conseguiam sequer ter uma coordenação conjunta. Esse é o trabalho que temos estado a desenvolver e, como digo, é este setor da educação educação para o desenvolvimento, portanto, é o setor da capacitação, como também o próprio setor que nós já desenvolvíamos, mas que se calhar não o designávamos assim, que é a relação cultura e desenvolvimento. Eu quero dizer que o próximo FED tem uma linha específica que vai também apoiar cultura e desenvolvimento, e acho que é alguma coisa em que nós devemos apostar. É, portanto, o setor da educação aquele em que nós podemos trabalhar em conjunto. Dizer a este propósito que nós dividimos neste momento os programas, dividimos essa área em quatro grandes programas, naturalmente um programa que continua a ser uma das nossas prioridades, o português no mundo, a promoção clara do português, a sua difusão. Um programa que sei que é um programa que, sobre o qual iremos provavelmente falar mais detalhadamente, um programa de português como língua de herança, um programa mais virado para as comunidades, um programa de ação cultural externa e também o último programa, é esse que liga ao setor da cooperação, um programa de educação, cultura e desenvolvimento, em que nós procuramos efetivamente articular as duas áreas. Termino dizendo que o programa Português de Língua de Herança tem sido dos programas que nos tem ocupado mais, no sentido de introduzirmos alguns fatores que nós consideramos que são fatores de qualificação. Introduzir programas, introduzir a certificação, introduzir a formação de professores, introduzir os planos de incentivo à leitura, portanto, introduzir fatores também de monitorização deste programa, que nem sempre entendemos que foram feitos, que nos permitam, sobretudo, avaliar resultados. Acho que a nossa obrigação como instituição é prestar contas, é avaliar resultados e, portanto, esta cultura de avaliação, que é uma cultura que não posso deixar de dizer que existia bastante na área do desenvolvimento, é alguma coisa que estamos também a procurar introduzir na área da língua e da cultura. Muito obrigada.
Obrigado, professora. Iremos então agora às inscrições dos senhores deputados. Registro a inscrição da senhora deputada Mónica Ferro, Maria de Belém, Lino Ramos e seguir-se-ão as inscrições posteriores que me forem sendo comunicadas. Senhora deputada Mónica Ferro, tem a palavra.
Nós vamos fazer uma primeira ronda e uma segunda ronda. Ou fazemos as inscrições todas no momento?
Senhora deputada, como se entender, eu creio que podemos começar por a primeira fase, cada um dos grupos, há uma pessoa que intervém e depois poder-se inscrever todos os outros, que é para dar garantias de equidade na intervenção. Portanto, primeiro um representante do PSD, do PS, do CDS e depois as inscrições aí podem ter uma fórmula já menos sequencial. Penso que era o melhor modo de organizarmos os nossos trabalhos, mas se quiserem fazer outra proposta, façam favor. Se acharem isto que adequado e praticável, far-se-á. Senhora deputada Mónica Ferro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Professora Ana Paula Labrinho e a título pessoal, não deixando de ser a título parlamentar, agradecer a colaboração que o Camões tem dado ao Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento. Como teve a ocasião de referir, temos realizado, em parceria com organizações da sociedade civil, várias iniciativas no Camões e, além de termos sido muito bem recebidos, é um sinal muito claro também de que o trabalho que vamos desenvolvendo é apreciado e tem impacto no Instituto da Cooperação e da Língua. Eu queria lhe fazer uma primeira pergunta sobre a matéria da cooperação para o desenvolvimento. A senhora professora já nos disse que Portugal tem alinhado na agenda integrada da cooperação para o desenvolvimento, integrando as dimensões da cooperação via ODM e também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu gostava de lhe perguntar qual é que é a posição portuguesa numa matéria muito concreta. Nós sabemos que a bola, perdoe-me a metáfora desportiva, não é normal em mim, Sr. Presidente, não sei o que me aconteceu. mas sabemos que agora a agenda está do lado do Secretário-Geral das Nações Unidas e que ele está a tentar redigir um primeiro draft para ser apresentado à Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Preocupa-nos muito a questão do direito à saúde. Eu sei que a senhora professora está muito empenhada nesta matéria. Recordo uma entrevista sua, mal assumiu o cargo de presidente do Camões, em que diz claramente que havia áreas estratégicas para a cooperação portuguesa, sendo que a saúde e a educação eram duas dessas grandes áreas. E, portanto, gostava de ouvir em matéria de saúde. E digo-lhe isto com um parênteses. Eu sempre achei que Portugal tinha uma responsabilidade acrescida nestas matérias. Portugal é um país que conseguiu, em década e meia, melhorar os seus níveis de saúde materna, nomeadamente reduzir brutalmente o número de mortes maternas e fê-lo com três linhas concorrentes. Uma grande vontade política, é preciso reconhecê-lo, com ajuda internacional, com capacitação que nos foi dada pelo Fundo das Nações Unidas para a População e pela Organização Mundial de Saúde, e é claro, com investimento. Foram estas três. E isto faz de nós, não portadores de um direito de falar sobre estas matérias, mas sim como portadores de uma obrigação de partilhar estas boas práticas aos países que ainda não têm esta agenda. Como a senhora professora sabe, há países dentro da União Europeia que têm tido uma visão distinta desta matéria e, portanto, não são tão favoráveis a uma agenda de saúde. E eu confesso-lhe que tenho muito interesse em ouvi-la sobre esta matéria. E para terminar, porque os meus colegas terão muitas outras perguntas para lhe fazer, gostava que me fizesse um balanço acerca da fusão. Quais é que são, na sua opinião e na sua experiência, já com já de ver esta fusão a trabalhar, quais é que foram os ganhos e quais é que são, se vê, os riscos desta fusão? E, portanto, gostava de ouvir, sobretudo, nestas duas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Ferro, Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Professora Ana Paula Labrinho, deixe-me cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do PS, e cumprimentá-la até, digamos, com vivacidade, porque é uma das poucas dirigentes sobreviventes do governo anterior e eu vejo em si uma energia e um gosto pelo trabalho que desenvolve, que teria sido uma perda que não tivesse realmente ficado como o grande dirigente da administração pública, que é neste serviço, nesta missão de exercício público, que está muito para além das nossas opções ideológicas partidárias, embora por vezes seja desconhecida e seja desvalorizada enquanto tal. E, portanto, queria saudar, o que aliás também decorre do facto, ainda há pouco salientado aqui na reunião com a delegação de deputados da Assembleia Parlamentar Moçambicana, com género, do facto, em relação à política externa, ter havido ao longo dos anos alguma estabilidade. E a cooperação, evidentemente, inserindo-se no domínio da política externa, é um vetor em que é fácil encontrar, digamos, visões comuns, visões partilhadas, e, portanto, isso é bom porque perdemos mais tempo a acrescentar do que a diminuir, o que é sempre relevante do ponto de vista da missão destas instituições. Mas gostaria de lhe fazer uma pergunta, que é a seguinte. Ouvi bastante falar em cooperação para o desenvolvimento. A vossa lei orgânica fala umas vezes em cooperação para o desenvolvimento, outras vezes em cooperação. Como é evidente, a cooperação está para além da cooperação para o desenvolvimento, como é designadamente a cooperação com a Cplp, que está muito para além dos objetivos do desenvolvimento e da mesma maneira que com outros países. Uma vez que a cooperação é algo que pretende empoderar os países destinatários, mas é também uma forma de enriquecimento dos países doadores e, sobretudo, estabelece relações que facilitam outro tipo de relações. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber era realmente qual é, digamos, a atividade que o Camões, Instituto para a Língua e para a Cooperação, desenvolve no domínio dessa outra cooperação, que não apenas a cooperação para o desenvolvimento, e a cooperação enquanto política estratégica do Estado ao serviço da, digamos, da afirmação de Portugal no mundo. Penso que esse vetor é um vetor muito importante, embora ele possa estar mais a cargo dos membros do governo desta área dos negócios estrangeiros e não só, mas com certeza que o Instituto também tem aí um papel. Uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer é qual a articulação também que o Instituto está a estabelecer com a Cplp. Nós precisamos de reforçar o papel da Cplp, também há pouco nos foi dito que em vez de ser apenas um instrumento de afirmação política, seja um instrumento de afirmação de uma comunidade partilhada. E, portanto, gostaria de ouvir alguns comentários da senhora professora sobre isso. E uma terceira e última pergunta, que se prende, de certa forma, com as questões apresentadas pela senhora deputada Mónica Ferro, pelo seguinte. Eu tive a oportunidade, já enquanto membro do governo, designadamente no domínio da área da saúde, de fazer aprovar programas de cooperação muito importantes. Programas de cooperação, evidentemente, que já eram medidos também em função dos seus resultados. Programas de cooperação que pretendiam, sobretudo, investir na capacitação dos países destinatários, mas uma capacitação que também permitisse, pelas estruturas que permitia criar nos outros países, condições de fixação também de população estrangeira, designadamente portugueses, nesses países. Evidentemente que no domínio da saúde materna ou infantil, não apenas na saúde materna, materna ou infantil, Portugal teve um desempenho excelente, tinha aliás, sobretudo nos países de língua portuguesa, uma rede de maternidades que era excelente e que foi bastante destruída naqueles países onde houve guerra. Para além daquilo que a senhora deputada disse, uma das coisas que nos garantiu sucesso nesse domínio foi a articulação entre os diferentes níveis de cuidados, é uma forma muito, muito importante de trabalhar. E este indicador, o indicador da saúde materna ou infantil, tem uma implicação direta na esperança de vida à nascença, que é um dos principais indicadores do desenvolvimento humano, como nós sabemos. Agora, estranhamente, não vejo na vossa lei orgânica e no Conselho Consultivo nenhum representante do Ministério da Saúde, o que acho que é, digamos, uma insuficiência. O que eu lhe queria perguntar é se é um lapso da lei e se no vosso Conselho Consultivo tem o Ministério da Saúde ou se, pelo contrário, essa vertente da importantíssima ação que o Ministério da Saúde tem no domínio da cooperação é feita à parte, é, digamos, consta do balanço, mas não é integrada nas outras políticas quando ela tem uma relação inata, natural, com a educação, até por causa de toda a política de prevenção, da educação sexual, etc., por causa da incidência das doenças infecciosas nos países normalmente, aí já no âmbito da cooperação para o desenvolvimento, são fustigadíssimos por doenças evitáveis e, portanto, a questão da educação é essencial. E, portanto, gostaria de ouvir os seus comentários sobre isto. Está bem? Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigado. Para uma última pergunta, antes de o professor responder, o Sr. Deputado Lino Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Professora. Era uma vinda a esta comissão muito desejada e muito ambicionada por vários elementos. Finalmente vem, embora veio. Falou-nos essencialmente sobre cooperação e desenvolvimento. Defraudou seguramente muita gente que via na fusão do Camões o desaparecimento das preocupações com a cooperação e com o desenvolvimento. E a sua vinda aqui, enunciando o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Camões, veio exatamente afastar essas preocupações seguramente benéficas de alguns. Dizer-lhe que falou pouco sobre a língua do português e sobre isso gostava de a questionar, de interrogar, nos momentos em que vivemos tempos difíceis, em que são feitas opções, e a opção seguramente deste governo não foi esquecer a nossa língua, nem deixar de apoiar a nossa língua, porque isso seria seguramente esquecer a nossa portugalidade. O Camões está inserido numa estrutura de governo, numa dependência funcional ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que fez uma aposta clara, estratégica, na diplomacia económica, um apoio inequívoco à atualização das empresas portuguesas no exterior, numa dependência sem limites na internacionalização da nossa economia. Sente-se isso em cada agente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em cada embaixador que por aqui passa, e, portanto, a língua e o português é seguramente, hoje em dia, também um fator de relevante valor económico. Aliás, existem estudos muito recentes sobre o valor económico do português no PIB, que ultrapassam, inclusivamente, o espanhol, e, portanto, é um fator a ter em conta nesta crise económica. Em termos relativos. E potenciar essa mais-valia é seguramente um objetivo de cada uma dessas pessoas. Nesse contexto, gostava de perguntar de que forma é que no processo de internacionalização da língua portuguesa está a ser feita em colaboração exatamente com os países lusófonos, como vinha sendo previsto no plano de Brasília. Sou português, gostava de ouvir falar mais o que é que o Instituto tem feito, seguramente deixou para o fim para falar sobre ele, não deixando também de lhe perguntar, abordou sobre a reunião que tivemos a ocasião de receber em Lisboa, da reunião da OCDE sobre cooperação triangular, se nos pudesse dizer mais sobre os resultados e os desenvolvimentos dessa reunião, ficaria seguramente grato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Professora, tenha a palavra.
Muito obrigada. Eu de facto, tinha aqui o relógio à minha frente para cumprir estritamente o tempo e comecei a falar dos assuntos da cooperação e, de repente, percebi que já tinha ultrapassado ou que estava a chegar aos 15 minutos.
Há sempre uma
Sabe, eu sou professora, tem a ver com isso. E, por isso, diminuí a minha intervenção sobre as matérias da língua, mas também pensando que nas perguntas que iriam ser colocadas, haveria matéria para continuar a falar sobre estas questões. Queria, em relação à senhora deputada Mónica Ferro, que aliás tem que cumprimentar, tem sido de facto um apoio neste sentido também do trabalho com a Assembleia, das várias reuniões que aqui também temos desenvolvido e, como disse, essa relação é uma relação importantíssima para a nossa imagem externa também, de perceberem, de estarem atentos e estão, de que modo é que estes assuntos são tratados e de que modo é que há uma concertação entre os vários poderes. E, de facto, essa relação com a sociedade civil tem sido alguma coisa que nós temos procurado privilegiar. Devo dizer que abrimos a casa, foi isso que procurámos essencialmente fazer, é que a casa fosse sentida como uma casa que era já da língua, da cultura, mas que também pudesse ser assumida como casa da cooperação, e penso que isso tem acontecido. Quanto à questão da agenda das Nações Unidas, como a senhora deputada provavelmente saberá, de facto, a questão dos direitos humanos e, nesse aspecto, a questão do direito à saúde é um dos tópicos da agenda que há fortes expectativas que possa constituir um objetivo para o pós-2015. Como disse, e depois ligando àquilo que a senhora deputada Maria de Belém colocou como questão, como eu tive a oportunidade de dizer, a área da saúde é uma das áreas em que Portugal mantém uma cooperação estreita. Permitam-me dar o exemplo da Guiné-Bissau, porque é um exemplo de como Portugal, numa fase difícil da Guiné-Bissau, apesar de não ter tido depois contactos a nível governamental, manteve todas as suas redes de apoio e a rede ao nível da saúde foi uma das mais importantes. Fê-lo diretamente e fê-lo também através das ONGDs, porque também trabalhamos muito com várias ONGDs que têm desenvolvido trabalho nesta área da saúde e que são de grande importância. Sublinhar também um projeto que temos vindo a desenvolver com São Tomé de telemedicina, que permite inclusivamente também ligar às novas tecnologias e, portanto, também é uma experiência que tem sido apreciada internacionalmente e que podemos inclusivamente reproduzir noutros países. Exatamente, também com Cabo Verde e Angola, mas que agora também chegou a São Tomé. Portanto, de que maneira é que estes projetos de facto estão no centro das nossas preocupações, de uma forma que também gostaria, os senhores deputados provavelmente sabem, conhecem, mas gostaria de sublinhar. O Instituto tem a coordenação das políticas, o que quer dizer que trabalha estreitamente com os vários ministérios setoriais, ao contrário de outros países onde todo o trabalho de cooperação é feito a partir da mesma instituição. Nós temos este modelo e por isso para nós é impensável não trabalharmos com o Ministério da Saúde, temos que o fazer. Ao nível da SIC, portanto da Comissão Interministerial da Cooperação, é o órgão onde as políticas setoriais são debatidas e onde há uma concertação no sentido de uma coerência também dessas mesmas políticas. Provavelmente não estará no Conselho Consultivo, mas há essa concertação ao nível da SIC, não só para esta área, como para também para o próprio setor da educação e para outro setor igualmente importante, que é o setor da segurança. O setor da segurança é um setor que também é essencial hoje em dia, e o modo como internacionalmente se fala de segurança vai da segurança alimentar à segurança propriamente dita, mas não há dúvida que está na base de todo o desenvolvimento e Portugal assume também aí um papel importante. Por isso, de facto, quer o investimento direto, quer a comparticipação de projetos de instituições, da ONGDs, quer através de instituições internacionais, como é o caso da FEDUAP, nós mantemos esses vários canais e também, naturalmente, através do Ministério do Ministério da Saúde, mantemos esses vários canais e esses vários apoios de que fazemos a coordenação. A senhora deputada perguntou-me também por um balanço da fusão. Bom, eu começo por dizer o seguinte, eu não fui uma adepta da fusão. Achei que era muito difícil juntar estas áreas e tive muitas dúvidas neste percurso. Eu permito-me dizer que sou sempre, procuro sempre não ter posições nem excessivamente pessimistas, nem excessivamente otimistas. Mas a verdade é que as coisas têm corrido muito para além daquilo que eu própria esperava. Não só por um aspecto que é fundamental que eu citei, que é o setor da educação, que claramente era um setor que precisava de ser trabalhado e articulado de um lado e do outro. Damos muito conta da quantidade de sobreposições que existiam e que necessariamente têm que ser resolvidas. Também a própria necessidade de trabalharmos em áreas que já trabalhávamos, mas que não designávamos assim, e estou a falar da questão da cultura e desenvolvimento, que curiosamente já era trabalhada também pelo ex-IPAD e que, portanto, havia desde cinema e desenvolvimento, desde capacitação de artistas, e que era feito e não havia uma articulação de facto com o anterior Instituto Camões. Portanto, por este setor da educação, por este setor que é de facto muito relevante, que é o da cultura e desenvolvimento, eu acho que por aí há importantes ganhos que temos conseguido. Naturalmente também há os imediatos ganhos, que é o facto de termos neste momento uma estrutura que é uma estrutura em que nós procuramos poupar, ou melhor, reduzir na estrutura e evitar reduzir nos projetos. Também esse aspecto não pode deixar de ser relevante num momento como aquele que atravessamos. O próprio facto de aprendermos uns com os outros. O ex-Instituto Camões tinha muitas competências na área científica e pedagógica. O ex-IPAD tinha muitas competências, por exemplo, na capacidade de construir projetos de âmbito internacional, de conseguir até fundos internacionais. Portugal tem um conjunto de projetos de cooperação delegada. E o que é interessante, permitam-me este exemplo, eu que tinha estado como presidente da Rede Internacional dos Institutos Culturais, a IONIC, na altura davam-me como boa prática a prática de Portugal ao conseguir ter a cooperação delegada do IPAD. Ora, esta capacidade que hoje em dia temos de juntar estas competências, antigamente o IPAD precisava de ir a outras instituições buscar assessores para apoiar ao nível dos aspectos científicos e pedagógicos. Hoje em dia esse trabalho é feito dentro de casa e procuramos também essa concertação constante. Não vou dizer que é fácil. Uma casa tem sempre, ou duas casas têm culturas distintas, e este processo é um processo que é sempre um processo longo, temos essa consciência, mas pensamos que neste momento esse processo vai-se fazendo, é um caminho que se vai fazendo, em que cada vez mais as estruturas vão trabalhando em conjunto, vão percebendo que têm benefícios a tirar umas das outras, e é essa atitude que nós procuramos estimular dentro da casa. Em relação às questões que a senhora deputada Maria de Belém me colocou, das visões partilhadas e do trabalho com a CPLP, também desse ponto de vista, eu acho que esta ligação tem permitido trabalharmos mais intensamente com a CPLP. Também outro espaço que é um espaço importante, que é o espaço ibero-americano. A verdade é que a coordenação do trabalho CPLP ibero-americano anteriormente estava no IPAD, não passava pelo Instituto Camões. Neste momento, o facto de sermos uma instituição tem-nos permitido fazer essa junção das várias políticas e, portanto, um trabalho muito mais estreito e muito mais próximo, quer com a CPLP, quer com a Ibero-Americana, que é também um espaço que me parece que Portugal precisa de cada vez mais investir nessa relação, por razões, naturalmente, de política económica, mas por razões mais vastas de afirmação e de trabalho em rede. Eu costumo dar o exemplo, permitam-me, de Portugal, se olharmos, tem um aspecto muito peculiar, é que se pensarmos em três redes, rede CPLP, rede Ibero-Americana e rede União Europeia, Portugal é o único país que partilha estas três redes. E, de facto, tem que fazer disso uma força de afirmação internacional, tem que valorizar essa sua capacidade de julgar nos vários planos, e parece-me que uma estratégia concertada nesse sentido será importantíssima para todos nós e, sobretudo, para os interesses de Portugal no mundo. Nem sempre nós estamos atentos a todos estes tabuleiros, podíamos dizer. Acho que em relação à CPLP é muito claro a nossa presença e o nosso trabalho conjunto com a CPLP, em vários aspectos, não, às vezes não é tão claro nesse tabuleiro ibero-americano, em que nós temos também muito a ganhar na relação com esse espaço, até por uma razão, permita-me também ligar àquilo que o senhor deputado referiu, que são as questões da língua. O volume, o potencial económico da língua portuguesa foi, felizmente, um estudo encomendado no passado pelo Instituto Camões. Foi feito com o ISCTE e vem demonstrar aquilo que já supunhamos, mas que agora está contabilizado. É a importância que as línguas também têm em termos económicos. E nós vemos isso com o inglês. Muitos dos países, quando nós falamos até em algum sucesso económico de alguns países, ele está naturalmente também ligado à língua. Ora, há uma questão que tem a ver com o espaço de língua portuguesa e as afirmações de uma língua. Uma língua afirma-se porque os espaços dessa língua são espaços em crescimento económico, que é neste momento o nosso caso, a crescimento também no espaço da comunicação social, que também é o nosso caso. Nós já somos a terceira língua no Facebook, as redes sociais são cada vez mais importantes, mas também temos aqui uma vantagem que, em meu entender, permitam-me, isto é uma opinião completamente pessoal, é necessário desenvolvermos também proximidades com a língua espanhola. São duas línguas que permitem a intercompreensão. E, de facto, essa intercompreensão, o facto de não estarmos a falar de uma outra língua tão diferente como o chinês ou como, enfim, hoje em dia está na moda o chinês e o árabe, que são línguas naturalmente relevantes, mas o facto de haver uma proximidade que até nos permite, cada um de nós, e é isso que devíamos desenvolver, poder falar na sua própria língua, e poder ser entendido pelo outro, essa capacidade pode permitir, de facto, um bloco de uma dimensão muito considerável, e daí a aposta também necessária no espaço ibero-americano, onde nós temos procurado trabalhar. Não me esqueci da questão da capacitação e voltaria à questão da saúde materno-infantil e da articulação entre os diferentes níveis de cuidados. Naturalmente, continua a ser uma preocupação nossa, como disse, muito articulada com o Ministério da Saúde. Mas em matéria da internacionalização da língua portuguesa e das questões da língua e do trabalho que temos que ter com a Cplp, eu acho que talvez não tenhamos dado a suficiente importância àquilo que se passou em Brasília, ao Plano de Ação de Brasília, que procura definir uma política de língua para a Cplp. Foi um momento importantíssimo. Foi um momento em que os vários países também perceberam que não está apenas em causa as questões internas, mas também as questões externas da afirmação da língua. E isso tem-nos permitido trabalhar em conjunto com esses países de uma forma muito interessante. O caso de Moçambique. Nós já temos professores moçambicanos a trabalhar connosco na Namíbia. Namíbia, que acaba de introduzir o português no ensino básico e secundário. Segue-se o Zimbábue, que também pretende introduzir o português. Portanto, nós não temos que ter sequer a veleidade de pensar que vamos ser capazes de sozinhos fazer tudo isto. Não somos capazes. É preciso trabalhar em conjunto com a Cplp, e eu julgo que o Plano de Ação de Brasília traçou um importante roteiro da ação, precisamente para podermos cada vez mais trabalhar de uma forma articulada. Mesmo com o Brasil, há vontade, há avanços, recuos, mas há vontade de trabalho conjunto, e é óbvio que nós não podemos ser nós sozinhos a fazer todo este gigantesco trabalho que há para fazer. Temos que o partilhar, temos que o dividir. Como disse, nós já estamos a trabalhar com Moçambique. São professores moçambicanos, por exemplo, que trabalham connosco na África do Sul, não só na Namíbia. Angola está a demonstrar vontade de também intervir noutras regiões com que faz fronteira, nomeadamente com o Congo. E, portanto, este trabalho é um trabalho que tem que ser articulado, partilhado, bilateralmente, por um lado, naturalmente, multilateralmente, através da Cplp, mas, nesta fase, eu tenho visto grande sucesso no trabalho bilateral que temos desenvolvido com a Cplp. Também não posso deixar de mencionar, nós estamos a preparar a segunda conferência sobre a situação do português no sistema mundial. É uma conferência em que se vai analisar o que é que foi feito do Plano de Ação de Brasília, em que se procura traçar também um plano de ação que se julga se chamará o Plano de Ação de Lisboa. Essa conferência vai apostar numa outra questão que, aliás, faz a ponte com a cooperação, que é o português como língua de conhecimento. Nós, se há alguma coisa que reconhecemos e que estes países reconhecem, é que a sua formação, todas as suas formações, o seu conhecimento passa pela língua portuguesa. E, portanto, ao sublinharmos a questão do conhecimento, como também vamos trabalhar a questão da inovação, tema que todos os países concordaram, visto que é uma conferência que, sendo organizada por Portugal, é uma conferência Cplp, a questão da internacionalização do conhecimento e da inovação são questões que, de facto, são passos avançados em relação ao ponto em que estávamos na Conferência de Brasília e, portanto, no Plano de Ação de Brasília, porque cada vez mais nos projetam como uma grande comunidade internacional de uma língua que se está a afirmar no mundo e que, felizmente para nós, está na moda.
Muito obrigado, professora. Nós vamos
não falei da cooperação triangular.
Terá oportunidade num próximo momento. Eu agora pedi a ajuda dos meus colegas para a organização dos trabalhos. Está inscrito o Sr. Deputado. Eu creio que durante, aqui é o Sr. Deputado Paulo Pisco, durante a intervenção, não era o Sr. Deputado Paulo Pisco. A ideia que eu estava a admitir era a seguinte: agora, durante a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco, inscreviam-se todos os seus deputados que quisessem, iriam ter a palavra naturalmente, seguindo as regras de alternância, que são as regras normais. Essa fórmula é adequada ou preferem que seja cada grupo parlamentar de seguida? Alternância. Eu não disse alterna, disse alternância. Alternância, alternância. Portanto, vamos seguir a regra da alternância. Portanto, o primeiro está inscrito o Sr. Deputado Paulo Pisco. É Paulo Pisco ou Gabriela Canavilha? Paulo Pisco. Depois a Maria João Ávila, depois Gabriela Canavilhas, depois Carlos Gonçalves e depois Maria Paula Cardoso. Estão de acordo com esta regra? Estou a sentir um dissídio entre os seus deputados do Partido Socialista. Não há. Aliás, estava convicto que não havia, naturalmente. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar também por cumprimentar a Sra. Professora, por quem tenho o maior apreço, por quem reconheço, como todos nós reconhecemos, o seu empenho e dedicação nas causas da língua e da cultura, e agora tem esta nova tarefa, esta nova missão, que é a da cooperação, e de certeza que a abraçará com o mesmo empenho que tem abraçado até aqui a língua e a cultura. Neste novo desafio, como referiu, o desafio de ter tudo condensado no mesmo barco, e, portanto, aquilo que eu gostaria desde já de lhe desejar era o maior sucesso nessa sua missão, que é uma missão muito importante para Portugal na sua afirmação externa. As questões que gostaria de lhe colocar são essencialmente relacionadas com o ensino do português no estrangeiro. As questões da língua e da cultura assumem diferentes matizes e uma delas, que é também importante, que tem a ver com uma dimensão particular da afirmação da língua portuguesa, é o ensino do português no estrangeiro. Até porque é sempre muito importante que consigamos manter os falantes do português e muitos dos descendentes de português podem também perder essa ligação a Portugal e, portanto, é importante que se mantenha esse vínculo, que é um vínculo importante de Portugal com os nossos concidadãos que estão fora do país. Neste contexto, aquilo que eu gostaria de lhe colocar era o seguinte. O ensino do português no estrangeiro tem sofrido algumas alterações nos últimos tempos. A sensação que eu tenho, não obstante os esforços que têm vindo a ser feitos para que haja uma melhoria da qualidade, como foi referido pela Sra. Professora, coisas que não são propriamente novas, mas que são importantes sempre que sejam reforçadas, relacionadas com a certificação dos cursos, com a formação dos professores, etc. Mas, por outro lado, aquilo que se constata, sobretudo após a introdução da propina, é o facto de haver uma grande disparidade neste momento dentro do contexto da aprendizagem do ensino de português no estrangeiro. Há situações muito diferentes de país para país. O que se passa com a França e a Bélgica, onde não há o pagamento da propina, as diferentes propinas, o facto de estar agora também metido no mesmo barco a situação do ensino do português nos países fora da Europa, como os Estados Unidos, ou o Canadá e a Venezuela, levou a que haja uma diversidade de situações muito grande e até alguma injustiça relativa na medida em que uns pagam, outros não pagam, uns pagam menos, outros pagam mais, os métodos de cálculo nem sempre são os adequados. Há aqui uma complexidade, criou-se um cenário de alguma complexidade e de uma certa confusão no ensino do português no estrangeiro, que, com a introdução da propina, basicamente, porque foi isso que veio introduzir toda esta dissintonia no ensino do português no estrangeiro. E, portanto, eu gostava que a senhora professora nos pudesse dizer alguma coisa sobre isto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, aquilo que o senhor secretário de Estado das Comunidades esteve recentemente na nossa comissão, e uma das coisas que disse é que o número de inscritos teve uma redução da ordem dos 10%. Não sei se confirma ou não estes números. E, assim sendo, onde é que há esta redução? Quer dizer, em que países é que houve esta redução, qual foi a dimensão desta redução e quais vão ser as implicações que isto terá no número de professores, porque entre o ano letivo 2010-2011 e o atual tem havido uma redução contínua do número de professores e isto também é preocupante e também afeta, obviamente, a qualidade do ensino que é ministrado. E estamos a falar de uma redução de 522 professores, segundo os números fornecidos pelo próprio Camões para o ano letivo 2010-2011, para 385 atualmente, com uma tendência para este ano letivo, se verificar, de facto, essa redução, para haver ainda uma quebra maior. Portanto, gostava que a senhora professora nos pudesse dizer alguma coisa sobre isto. Por outro lado, gostava também de dissesse alguma coisa sobre umas informações que surgiram relativamente à Espanha, que houve uma eliminação de horários até ao quinto ano, porque pura e simplesmente se valorizou mais o ensino a partir do sexto ano. Não sei se isto é verdade, se isto é mentira. Gostava que a senhora professora nos dissesse alguma coisa sobre isto, porque se for assim, seria grave, seria problemático e discriminatório e de facto, não era uma valorização da língua, nem uma valorização dos vínculos que ligam, que devem ligar os cidadãos portugueses que vivem fora do país, a Portugal, portanto, nesta circularidade que eu acho que, por todas as razões, devem ser mantidas. Finalmente, a questão que gostaria de lhe colocar tem a ver precisamente com a qualidade. Fala-se de facto que tem havido um aumento da qualidade, uma procura da qualidade, mas as notícias que também, aquilo que tem surgido, que as pessoas têm dito, que os diferentes sindicatos têm dito, é que a qualidade tem, não obstante a certificação, todas essas questões que há pouco referi, mas que a qualidade não tem vindo a ser propriamente melhorada, porque tem havido também uma redução no número de horas que são lecionadas. Tem havido também uma amálgama maior a nível dos níveis de ensino por sala de aula, o que também dificulta bastante, porque há níveis muito díspares dentro da mesma sala de aula, o que cria dificuldades para que essa qualidade, de facto, possa ser real, porque uma coisa é a certificação, mas depois, se não houver número de horas suficiente, se os professores não tiverem que dispersar a sua atenção pelos muitos alunos que têm com diferentes níveis, com poucas horas, obviamente que isso, a qualidade acaba por ficar muito prejudicada. Basicamente, eram estas as questões que gostaria de lhe deixar, e se pudesse objetivamente responder às questões que coloquei, ficava muito agradecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria João Ávila tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Professora Ana Paula Labrinho e agradecer-lhe o facto de se ter disponibilizado para colocarmos a escrita em dia antes desta reunião. Em relação aos manuais escolares, gostaria de salientar o bom trabalho que o Instituto Camões e a Coordenação têm feito no apoio aos professores, escolas e diretores, que têm sido alvo de críticas muito favoráveis, não é normal, por parte das várias associações com escolas de língua portuguesa que finalmente começam a acreditar na mudança para melhor. Salientar também o processo de exames que correu muito bem, ainda recentemente, e foi bem aceito por todos e que veio credibilizar o ensino do português e os avanços que se verificaram neste ano letivo, nestes países onde até aqui não havia qualquer ação do Estado. Quero-lhe agradecer pelo seu excelente trabalho nessa área. Tendo em consciência que temos novos e significativos cortes no orçamento para o próximo ano, o que dificultará as coisas, gostaria de colocar as seguintes questões. No próximo ano serão dados livros na Venezuela, Austrália e aos alunos da América do Norte que não os receberam no presente ano. Tenciona o Instituto oferecer livros para os alunos das novas inscrições nas escolas comunitárias, pois as escolas estavam a contar com isso e as notícias que foram divulgadas recentemente, não sei se é verdade ou não, isto não iria acontecer. Em tempos de restrições, a austeridade deverá atingir no mínimo possível as nossas comunidades, direcionando-se essencialmente para outros universos, como, por exemplo, Espanha, onde a maior parte dos nossos alunos não são lusodescendentes, e saber que planos existem sobre a formação de professores e o desenvolvimento do plano de incentivo à leitura. Os professores nos Estados Unidos, que, como todos sabem, são pagos localmente pelas nossas comunidades, necessitam de mais formação profissional, pois nem todos estão ligados a Portugal ou ao ensino público. Atualmente são apenas 6 os professores com vínculo a Portugal. É necessário dar-lhes todo o apoio, pois eles poderiam ser os professores de futuros acordos de criação de escolas associadas ao Instituto Camões e aos Estados Unidos, que é este, de facto, um dos nossos grandes projetos. É necessário dar sinais de que Portugal continua interessado neste apoio e um deles seria criar escolas associadas. Eu, pela minha parte, e como deputada eleita fora da Europa, quero dizer que é com muito prazer que temos aqui e quero-lhe agradecer por tudo o que tem feito em prol da grande transformação que aconteceu na minha área fora da Europa, porque nem tudo é mau, como dizem. Pelo meu lado, as coisas estão a correr muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos à professora Ana Paula Labourinha. É sempre um gosto revê-la e ouvi-la. Tem sido uma audição bastante generosa em termos de informação, sobretudo também muito a partilha do seu entusiasmo e do seu dinamismo. Mantém-nos sempre com expectativas muito positivas relativamente à eficácia da sua ação. A maior parte das questões têm sido colocadas, são todas elas de grande interesse. Uma das áreas que eu queria ouvi-la já fez o favor de se debruçar sobre ela, que era sobre o plano de ação de Brasília e sobre o ponto de situação enfim, sobre essa matéria. A conferência de outubro, evidentemente, que é um dos pontos altos e é um ponto para o qual, naturalmente, o Camões, o Instituto, deve estar já, enfim, a laborar nesse sentido. De qualquer maneira, as explicações que já deu já são, de alguma maneira, conducentes ao entendimento sobre o ponto de situação. Eu vou-me focar num outro assunto que tem a ver com uma espécie de uma missão que fui incumbida e que me tem levado a questionar vários dos nossos convidados sobre a mesma matéria e deriva do facto de eu fazer parte de um grupo de trabalho relativo ao acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico. E, portanto, nesse quadro, esse grupo de trabalho está a terminar a elaboração do seu relatório e faltava ainda o depoimento da Presidente do Camões e é muito oportuno, portanto, que hoje possamos ainda integrar o seu depoimento no relatório final. E a questão que lhe quero trazer é qual é a sua leitura, a sua sensibilidade, a sua experiência, a sua vivência sobre as problemáticas que, no quadro das relações exteriores, o Instituto Camões tem encontrado relativamente à aplicação do acordo. Desde logo, evidentemente, nos países de expressão portuguesa, em particular Angola e Moçambique, que são os dois casos que ainda estão que são mais preocupantes, mas também Brasil. E as comunicações que temos recebido no quadro destas audições e outras no quadro da Comissão Comissão de Educação, são às vezes bastante contraditórias. Umas vezes temos aqui os embaixadores a dizer que está tudo bem e que não há qualquer tipo de problema, noutras vezes temos especialistas ou cientistas da língua de vários países a dizer o contrário. Portanto, nós temos algumas indicações paradoxais. Embora institucionalmente e ao nível da mais alta representação do Estado, até agora tudo confira no sentido de que as coisas estão bem. Ora, aquilo que me interessava saber da sua parte era não tanto ao nível das representações institucionais, mas ao nível diretamente de quem está no terreno relativamente a esta matéria. Qual é a sua sensibilidade, quer no quadro dos PALOP, quer no quadro do Brasil, e já agora, quando faz comunicações escritas para os países de língua portuguesa, que ortografia é que usa e como é que são as respostas que recebe? A última pergunta tem a ver com a ação cultural, portanto, o tal Programa de Cultura e Desenvolvimento. Quais são concretamente, nestes 2 anos... quais foram, de facto, as grandes iniciativas ou os ganhos, a concretização efetiva de programas de ação cultural que estes 2 anos deste governo resultaram em algo que tenha uma repercussão efetiva no quadro do desenvolvimento da cultura e desenvolvimento? E já agora, uma última questão só, se tem alguma informação sobre a não nomeação de conselheiros culturais, que nos preocupa, uma vez que, de certa maneira, mitiga a capacidade de ação na área cultural por este mundo fora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava também de saudar a Sra. Presidente e, como já está habituado até de outras audições e até noutras legislaturas, irei certamente abordar uma questão que é o ensino do português no estrangeiro, que é uma questão que não é estática, é uma questão que tem vindo a ser trabalhada há muito tempo. Eu, às vezes, fico surpreendido com algumas pessoas que opinam sobre esta questão, até sobre, por exemplo, a certificação, quando o COAREP já vem de há muitos anos e diversos governos e diversos ministros trabalharam neles e, portanto, fico sempre surpreendido com algumas tomadas de posição, como se as legislaturas fossem fronteiras relativamente a políticas e no ensino do português no estrangeiro, felizmente, que não tem sido claramente uma fronteira. Dizia a Sra. Presidente, chamou a atenção desta questão, que a questão do ensino do português no estrangeiro tem havido uma evolução muito grande em 2 anos e, sobretudo, um processo que permite credibilizá-lo e, sobretudo, uma avaliação plena, a avaliação daquilo que é ensinado aos alunos, através da certificação, a avaliação dos professores e uma avaliação concreta do que deve ser uma resposta em termos de um ensino da língua portuguesa mais destinado às nossas comunidades. Dizer que se avançou com a questão do regime jurídico, é uma matéria que ainda por cima mereceu o acordo, à exceção da propina, dos próprios sindicatos representativos dos trabalhadores. Avançou-se claramente com o processo de certificação e de avaliação que teve a primeira grande etapa aos exames que decorreram no final do mês de junho. Já tive a oportunidade de o referir aqui a quando da audição ao Sr. Ministro, que foi um momento de grande simbolismo e de grande significado. Aqueles que têm filhos que aprendem o português no estrangeiro, o facto de haver um exame é fundamental. Durante muitos anos os pais perguntaram o que é que as crianças aprendiam e muitas vezes os próprios professores não lhes sabiam explicar, porque não havia nada para quantificar ou para qualificar aquela que era a aprendizagem dos seus filhos em termos de ensino do português no estrangeiro e, portanto, haver uma avaliação e haver uma certificação é um sinal claro. Isto não é novo, porque já existiu no passado, perdeu-se, regressa e aparentemente, como eu tive uma oportunidade de falar sobretudo aos professores, até para a própria classe docente, é fundamental ter um ensino que ele próprio é avaliado, é certificado e é credibilizado. Dizer também que todo este processo requer também a questão no que diz respeito à rede. Eu falo aqui, hoje falou-se aqui dos Estados Unidos, do Canadá e Venezuela, outro colega de outro grupo parlamentar, normalmente nunca se falavam destes países. E quando se fala muitas vezes das diferenças a vários níveis de países, eu pergunto porque é que há um conjunto de portugueses que residem no estrangeiro, só porque vivem em determinado número de países, não beneficiavam do apoio do Estado português. E isto é algo que, independentemente de nem serem países do meu círculo eleitoral, eu nunca compreendi. E também aqui não pode haver fronteiras em termos, nós somos deputados por todos os portugueses, e também não pode haver fronteiras em termos de ciclos eleitorais, e é um papel importante aquele que o governo português tem hoje de alargamento do ensino do português também a países que até aqui não beneficiavam de qualquer tipo de apoio, fundamental. Depois é a rede. Porque eu considero que a nossa rede do ensino do português no estrangeiro tem se mantido estática ao longo do tempo, não tem acompanhado a própria evolução das comunidades. A rede, se formos a ver no plano geográfico, praticamente é a mesma que existia há 20 anos. As diferenças, por vezes, são de meia dúzia de quilómetros, quando nós sabemos que as comunidades imigradas são aquelas que têm maior mobilidade. E aquilo que eu acho é que o processo de inscrição prévio é a única forma de poder, no futuro, adaptar a rede às próprias necessidades. E esta é a questão essencial. Não podemos, só porque queremos agradar, manter uma rede sempre idêntica, independentemente de haver zonas de alguns países e de alguns continentes em que há uma procura maior, porque passou a ser um destino das nossas comunidades e, portanto, a questão da inscrição. Eu poderia aqui continuar a avaliar este tipo de matérias, matérias algumas que já tivemos a oportunidade, como a Sra. Presidente sabe, na anterior legislatura, de trabalhar com a Sra. Presidente, e gostava que nos fizesse, eventualmente, um pequeno balanço ou uma avaliação do que foi este primeiro ano de certificação, porque me parece a mim fundamental ter noção do que é que isto representa, perspectivar um pouco, já aqui foi levantado por outros colegas, portanto falo-á do que será o próximo ano letivo, deixar-lhe aqui duas ou três considerações. Uma é o plano de incentivo à leitura, que não é suficientemente destacado, mas eu recordo para quem está no estrangeiro as dificuldades que por vezes era para uma associação ou para uma escola ou para uma entidade ter um livro em Portugal. Quer dizer, isto parece muito simples, é como a questão das bandeiras. Eu, por vezes, também fico surpreendido com as dificuldades que têm algumas instituições associativas no estrangeiro de terem uma bandeira. Quando as regiões autónomas, os Açores e da Madeira, rapidamente têm a Madeira. Quando é Portugal, é sempre mais difícil. Mas a questão dos livros é fundamental. E o plano de incentivo à leitura, ainda por cima com o comprometimento pessoal do Primeiro-Ministro, é algo de fundamental. Portanto, é para saber se este plano de incentivo à leitura é para continuar, é para alargar. Duas questões mais locais. Uma tem a ver com a questão do ensino associativo no ciclo eleitoral da Europa. Eu acho que tem que haver aqui uma cooperação mais forte ainda do Instituto Camões, é a minha opinião pessoal. Tem que haver, digamos, alguma condescendência, porque são entidades que, por vezes, este processamento todo em muito pouco tempo leva, ainda possível que a questão da propina, leva algum tempo de adaptação. Portanto, convém que esta cooperação se insista nela e que ela possa ser amplificada. E depois, muito particularmente à França, deixar aqui uma preocupação muito pessoal, que não é a primeira vez que a deixo à Sra. Presidente, não tenho bem a certeza, mas faço muitas vezes, agora ainda por cima no acordo está a ser negociado com a França em relação ao ensino do português, mas é a questão das secções internacionais. As secções internacionais são, digamos, por vezes as locomotivas da imagem de uma língua, muito particularmente num país como a França. E, portanto, as secções internacionais são fundamentais, porque as políticas de alguns países em relação à integração do ensino do português nos currículos oficiais locais têm a ver com uma questão que eu chamo continuidade. Eles entendem que não vale a pena investir a nível do secundário médio se não houver no liceu, ou no liceu se não houver na faculdade. Portanto, nós temos de ter algumas locomotivas de imagem, passo esta expressão, eventualmente que os ferroviários poderão gostar, mas é um termo, mas que me parece também ter muita atenção até na qualidade dos professores e na articulação que se faz com as próprias coordenações gerais do ensino. Tenho noção que ainda há um grande caminho ainda a percorrer, a legislatura também ainda vai a meio, mas gostava de dizer que o trabalho que foi verificado em relação a esta matéria, quando houve fusão de entidades no Instituto de Camões, acho que isto só foi possível com a entrega, eventualmente, de muitas das pessoas que colaboram consigo, mas também é verdade com alguma continuidade e um trabalho realizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais estão inscritos dois senhores deputados. Sra. Deputada Maria Paula Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Professora e a Dra. Ana Paula Labourinho e agradecer-lhe, de facto, ter vindo aqui disponibilizar-se para nos trazer os seus contributos e nos explicar, fazer um balanço destes dois anos de governo. Eu tenho, as minhas perguntas são muito simples e muito, muito curtas. Eu não tenho estas apetências para o ensino da língua, nem estas competências têm aqui os meus colegas. Eu sou mais da área económica, mas como acabou de dizer, e muito bem, a língua neste momento é um fator económico de excelência, principalmente a língua portuguesa. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, nomeadamente em relação a este fator potenciador, que é a língua nas relações económicas, mas que é também para quando assumirmos que, de facto, a língua portuguesa está na moda. De facto, a língua portuguesa, neste momento, tem, tem feito um caminho que eu considero brilhante, mas provavelmente também seria tempo de começarmos a introduzir o ensino de português como língua não materna em vários países, até numa forma de fazermos alguma pressão e de darmos uma certa consolidação. O ensino do português a portugueses ou filhos de portugueses é importante, mas conseguirmos exercer o charme do português por mundo fora e adotá-lo como segunda língua, como língua não, ou como língua estrangeira, parece-me importante. Não sei quais os planos ou ações que estão já a fazer ou que ferramentas estão implementadas ou a implementar sobre isto. E parece-me que é importante, principalmente para a economia, para a diplomacia económica e para as trocas e as relações comerciais, a língua portuguesa como língua estrangeira, o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira é importante. Isto passa por alguma diplomacia, por alguns contactos, que gostaria de saber se já estão a ser feitos e qual é o ponto de balanço, onde é que já há. Como é que já ouvi falar sobre o Namíbia, sobre outros países que não são países de língua portuguesa e onde está já a haver procura do ensino do português e refiro até que e congratulo-me que apesar das vicissitudes que o Brasil neste momento está a viver já conseguiu uma grande vitória para o português, que é o português ser a terceira língua oficial dos trabalhos dos comitês olímpicos internacionais pelo facto de o português de se realizar os Jogos Olímpicos de 2016, a seguir ao francês e ao inglês, passa a ser também a terceira língua oficial do Comitê Internacional Olímpico, para mim já é uma grande vitória, e penso que este tipo de conquistas que nós vamos fazendo, este percurso, importa dar o passo em frente, que é de facto a promoção do português como uma língua alternativa à língua materna dos países estrangeiros. Gostaria que me dissesse o ponto da situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A última intervenção, antes das respostas que entender dar, o senhor deputado João Ramos.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Queria cumprimentar a senhora presidente do Instituto de Camões. Queria lhe colocar algumas questões. Se calhar já respondeu a algumas delas e por isso não me sinto obrigada, se faz favor, a responder outra vez, porque terei a oportunidade de ouvir as gravações, espero que elas existam, para poder inteirar daquilo que infelizmente não pude assistir. A posição do PCP relativamente às questões do EPE tem sido muito clara. Nós também entendemos que não deve haver tratamento diferenciado, mas não entendíamos é que tivessem que... para que os alunos tivessem o manual escolar, nos tivessem que pagar propinas, e por isso entendemos é que aquilo que é o suporte do sistema por parte de muitos pais fora da Europa, que também pudesse ser assegurado pelo Estado português, ainda mais com um governo que enche a boca das comunidades e da importância que as comunidades têm para a internacionalização da economia e até a referência que são feitas às remessas. Mas isto é matéria política que tem mais a ver, seria mais para utilizar numa audição com o Sr. Secretário de Estado e não com a Sra. Presidente, mas neste contexto até destacar aqui, naquilo que são no âmbito das posições do PCP, a posição agora da deputada Paula Cardoso na defesa do português como língua materna, que nós sempre dissemos que sempre tememos que as alterações que estavam em causa no sistema podiam pôr em causa precisamente a aprendizagem do português como uma língua materna, uma vez que é assumido pelo Sr. Secretário de Estado trabalhará no sentido que os países de acolhimento possam assumir competências nessa matéria, no ensino da língua portuguesa. O que gostaria de perguntar, Sra. Presidente, era relativamente à redução do número de alunos, certamente já falou sobre isso. Os números do Sr. Secretário de Estado apontam-nos para uma redução de 25% no número de alunos, que foram os números que o Sr. Secretário de Estado nos trouxe, nos alunos a quem é cobrado propina. É uma redução dessa ordem. É verdade que o Sr. Secretário de Estado nos disse que ainda havia confirmações por fazer, mas os números que nos dava há 15 dias atrás, há 3 semanas, apontavam neste sentido. Isso pode implicar uma redução se confirmasse uma redução de 25% do número de alunos, dos alunos a quem é cobrado propina, implicará uma redução de 80, à volta de 80 professores. A senhora Presidente não subscreve o que estou a dizer, mas há de depois elaborar sobre isto, se faz favor, para nos esclarecer. Que aliás já elaborou. Outra coisa que gostava de saber era como é que está a rede EPS está a adequar a esta nova vaga de imigração, porque isso é assumido por todos, que há um número crescente de imigrantes, alunos que chegam aos países para onde vão, idos do sistema de ensino português, por isso também menos adaptados aos sistemas locais e por isso há adaptação, porque alguns países, e temos o conhecimento, foi noticiado na comunicação social o exemplo do Reino Unido em que se preparam as escolas para receber os filhos dos imigrantes portugueses, e por isso era perceber como é que o EPE também se está a preparar para essa realidade. Relativamente às questões de Espanha, elas já foram colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, que também tinha essa questão para colocar, a não contagem dos alunos até o quinto ano para o cálculo dos horários, mas a questão já tinha sido colocada. O Sr. Presidente certamente irá responder. Relativamente aos professores, a quem não foi renovada a comissão de serviço, ou se já existe informação sobre isso, de comissões de serviço não renovada, e tinha uma informação, não sei do que é que se trata em concreto, e por isso pergunto à Sra. Presidente, de uma alteração ao regime jurídico das escolas de português, se há alguma coisa relativamente a esta matéria, alguma intenção por parte do Instituto de revisão ou não. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado. A Sra. Professora Ana Paula Labrinho responderá às questões colocadas, sendo certo que a sessão está a ser gravada. Sra. Professora, tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu tenho a enorme sorte de trabalhar naquilo que gosto. E isso, de facto, torna tudo isto, apesar das dificuldades, muito mais fácil, sendo também que tenho bem a noção da responsabilidade e do serviço público e da importância de uma área como aquela que agora é crescida. Eu costumo dizer que nós fomos tendo alguns tsunamis pelo caminho, mas a verdade é que temos conseguido lidar não só com eles, como, sobretudo, aproveitar as suas vantagens e tornar estes processos integrativos e úteis. Isto para responder à Sra. Deputada Maria Paula Cardoso, que pensando naquilo que era no início o ex-Instituto Camões, a sua primeira vocação era essencialmente o português como língua estrangeira. Nós estamos em 68 países, temos neste momento uma rede de 75 mil alunos e, portanto, esse lado é o lado, até podia dizer, mais claro de uma atividade mais reconhecida internacionalmente, porque temos uma difusão, que é uma difusão muito extensa. A ambição é sempre maior e alguma alteração que foi feita à legislação foi no sentido, por exemplo, de ser possível obter receitas, quer os centros de língua, quer também as coordenações de ensino. Nossa ambição, que não conseguimos ainda, porque estes processos são complexos, é preciso dizer que o British Council, 70% das suas receitas são receitas próprias e o Cervantes, 30% são receitas próprias. E, portanto, nós também gostaríamos de ter alguma atuação naquilo que hoje são os mercados da língua, das línguas, e, portanto, poder também fazer uma oferta a públicos indiscriminados. Mas, de facto, isso é feito, quer através também das nossas cátedras no estrangeiro, quer através das universidades, dos centros de língua, e, desse ponto de vista, eu penso que temos uma rede que nunca será satisfatória, mas que cobre praticamente todos os países onde também há representação diplomática. Em relação às várias questões que me foram colocadas e que dizem mais respeito àquilo que nós designamos como o Programa de Português Língua de Herança, eu gostava de dizer que, apesar de tudo o que foi feito, naturalmente nós também não estamos contentes e achamos que ainda é preciso ir mais longe e introduzir mais melhorias. Se estão recordados, todos se calhar sabemos, nunca tinha havido um levantamento de quem são os alunos desta rede. Nós nunca soubemos quem eram estes alunos, quantos alunos havia por turma, e ainda temos dificuldades dificuldade em fazer estes apuramentos exatos, quantos alunos, quantos níveis estamos a adotar neste momento o sistema do QAREP, que é um sistema que está identificado com o quadro europeu de referência, que é as referências são feitas através de letras, desde o A1 até o C2, e para nós essa questão é muito importante. Quem são os nossos alunos, que competências têm e de que maneira é que nós podemos também avaliar aquilo que é a qualidade do ensino que lhe prestamos. E desse ponto de vista eu devo dizer que foi para mim uma enorme surpresa, porque nós temos o sistema de certificação, é um sistema complexo, nós precisamos de fazer parte de uma associação internacional, da ALTE, que garante, tem um conjunto de parâmetros para fazer estes exames. O diploma será um diploma emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros através de nós e também pelo Ministério da Educação. Portanto, há calibragens internacionais dos vários exames. Temos uma bateria de perguntas para fazer esses exames. Portanto, tudo isto requer meios adicionais que, de facto, temos procurado dotar o Instituto meios humanos para poder responder a todas estas necessidades. E a verdade é que os exames que foram feitos, eu tenho como indicação de que tiveram 95% de aprovação nos diversos níveis. E, de facto, devo dizer que isso me satisfez muito, porque, tendo em conta todas estas exigências, eu esperaria até resultados muito diferentes. E eu acho que isto também é uma forma de dizer que os professores trabalham e trabalham bem e, portanto, também não posso deixar de reconhecer que isto é, essencialmente, fruto da entrega dos professores a estes alunos e à maneira como têm exercido o seu serviço público também. Do ponto de vista das questões da disparidade que foi colocada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, evidentemente que a propina, ao ser introduzida, houve uma preocupação também de adaptar a várias situações. Nós temos está estabelecida um conjunto de regras para a sua redução que permite exatamente evitar que qualquer interessado possa ser afastado de um curso por razões financeiras, desde situações de desemprego, desde situações de monoparentalidade, enfim, estão elencadas as várias situações que permitem reduções substanciais das propinas. Mas também devo dizer, não é só o resultado financeiro, que é importante e que nos está a permitir, por exemplo, fazer estes modelos de certificação, ter estes grupos de trabalho a produzir itens de exame, fazer as avaliações, etc. Não é só isso. Permita-me também dizer que há uma função de responsabilização dos encarregados de educação que é igualmente importante. Nós dávamos conta que muitas vezes as turmas começavam com, pelo menos assim, obtínhamos essa informação, com um número muito elevado de alunos e terminava praticamente sem alunos. E, de facto, esta desresponsabilização também, permitam-me, dos encarregados de educação, acho que era necessário criar mecanismos de compromisso mútuo. Nós temos bem a noção que, neste momento, os encarregados de educação são muito mais exigentes connosco. Eles avisaram-nos até, disseram, ao contrário do que disse, os meus números não têm nada a ver, nos cursos paralelos nós temos, neste momento, inscrições, cerca de 96% de inscrições nos cursos paralelos. É preciso dizer que as inscrições têm vindo a ser feitas progressivamente. frente. E, portanto, naturalmente que nós até achamos que ainda, e há validações ainda, para além da inscrição, depois há a validação dos depósitos que são feitos. Portanto, este é um processo que reconhecemos que é um processo ainda moroso. Mas nós sabemos que, que vamos também ter maior exigência. Os encarregados de educação colocavam-nos questões como, bom, e se os professores faltarem, como resolvem essa situação? Portanto, há uma maior responsabilização também da nossa parte ao assumir esta contribuição dos encarregados de educação. Eu devo recordar que tivemos a preocupação de fazer três programas diferentes. Um programa para os encarregados de educação saberem o que é que por nível os seus educandos vão aprender, um programa para os próprios, para as crianças, para elas também poderem fazer uma espécie de pequena monitorização do que estão a aprender, e um programa para professores, naturalmente, com graus de com indicações pedagógicas, indicações didáticas já mais elaboradas. Portanto, há também um compromisso da nossa parte em relação, quer aos encarregados de educação, quer em relação também a todos aqueles que vão frequentar estes cursos. O fornecimento manual, uma das preocupações que nós tínhamos e que eu pessoalmente devo dizer que também tinha, é que praticamente estas crianças só estudavam através de fotocópias. Tudo era feito através de fotocópias, o que também reconheçamos que, do ponto de vista do Estado, é um mau princípio. Nós sabemos que a utilização de fotocópias não é uma boa prática e, portanto, a nossa preocupação do manual foi também uma preocupação de criar uma prática que é a utilização de um manual que nós, devo dizer que estamos até a fornecer um manual e um caderno de exercícios, no sentido em que o manual será para 2 anos e o caderno de exercícios nós vamos dar todos os anos. Portanto, temos também uma preocupação com boas práticas pedagógicas que possam melhorar a qualidade deste ensino. Eu não estou a dizer que tudo está bem feito, estou a dizer que é um caminho que temos que trilhar, que temos que percorrer, muita coisa foi feita, este caminho é um caminho que longo e que vem de um desejo, que é um desejo que eu penso que há muito que era manifestado, de se fazer uma maior monitorização destes cursos. Só para dizer ainda alguma coisa, a questão da redução das horas. Nós, de acordo com estes programas que estabelecemos, e que, como digo, internacionalmente também têm obrigações internacionais, está estabelecido que para cada nível tem que haver um mínimo de 60 horas. 60 horas é o nosso compromisso, efetivamente, com cada um destes alunos. E, portanto, eles todos, às vezes pode acontecer que em determinados países eles têm mais paragem, temos que aumentar o número de horas por semana, noutros países há menos paragens, então temos que podemos dar menos horas por semana, mas o nosso compromisso, é o compromisso também para cada nível, é de 60 horas por aluno. E esse vai ser cumprido, é o nosso compromisso também com os encarregados de educação. Quanto aos vários níveis, eu devo dizer que houve recomendações e que tem havido recomendações no sentido de evitar vários níveis. É evidente que, como compreenderão, há lugares onde nós, bem distantes, onde é praticamente impossível, onde teríamos que fazer uma escolha que seria uma escolha difícil, ou não haver nenhuma turma, ou então termos mais do que um nível na mesma turma. Mas também vos devo dizer que nós trabalhamos com os professores técnicas, porque elas existem, de ter tarefas diferentes, tarefas, quando nós falamos em tarefas, são tarefas linguísticas diferentes, que permitem, numa situação em que possa haver mais do que um nível ou níveis muito diferenciados, que possam, de facto, acompanhar. Agora, serão exceções. E até, em alguns casos, nós introduzimos o chamado par pedagógico. Uma turma que tem mais alunos, mas que tem dois professores ao mesmo tempo que possam ocupar-se de mais do que um nível. Às vezes isso até acontece porque temos dificuldades ou de sala ou de horário, etc. Mas a forma par pedagógica, devo-vos dizer que, por exemplo, é uma coisa que nós fazemos muito na rede de Espanha. Está consignado pedagogicamente, até porque em Espanha nós chegamos a ter muitos alunos, porque eles são muito pequeninos, são do pré-escolar, e Espanha tem sempre um professor, que é o nosso, e um professor espanhol a acompanhar a mesma turma. Portanto, um regime de par pedagógico. Quanto à questão das reduções, elas, como verão, não têm nada a ver com os números que estão apresentados. E até digo mais, nós procuramos não ser estritos na construção da rede, porque temos a noção que pode haver ainda mais inscrições em outubro, e portanto, setembro, outubro, e portanto, devo dizer que ainda há espaço em muitas turmas, que se calhar pelas regras que tínhamos colocado de 12 alunos, elas não funcionariam, mas nós mantivemos-las a funcionar precisamente na perspectiva de ainda poderem acolher vários alunos. Não posso deixar de referir que o nosso objetivo não deixa de ser sempre o da integração, não é? Esse objetivo é um objetivo muito importante. Eu refiro o caso da Suíça, onde eu estive há pouco tempo. A Suíça, as autoridades em Genebra com quem falei, disseram que se nós tivéssemos certificação, eles começavam a considerar de facto a possibilidade de integrar esses cursos. Porque para eles, sem certificação, não era possível, portanto, sem uma entidade que pudesse passar e que pudesse avaliar aquilo que são os cursos, não seria possível essa integração. É evidente que nós estamos a trabalhar a contracorrente. Neste momento há muito mais dificuldade de integração, porque os países sabem que essa integração resulta em despesa para eles. Temos essa consciência, não estamos a dizer que este caminho é fácil, estamos a dizer que é um caminho que neste momento é mais difícil. Mas permitam-me também referir o caso de Espanha. No caso de Espanha, nós demos conta, precisamente, se analisassem turma a turma os casos de Espanha, nós percebemos que onde estávamos era essencialmente no pré-escolar e no primeiro ciclo. Aquilo que fizemos, e verão que ao nível dos horários só foi possível fazer isso na Galiza e na Extremadura, pelo contrário, na autonomia, na região autónoma de Madrid, não foi possível. Nós negociámos com as autonomias, em vez deles estarem nos níveis mais avançados, os nossos professores tinham mais competência para lecionar aos níveis mais avançados e ficavam os níveis iniciais com professores espanhóis. Portanto, a negociação não retira professores. Aliás, se virem, nós temos a concurso vários horários, precisamente para os níveis mais avançados, mas com o compromisso da autonomia da Extremadura e da autonomia da Galiza, de passarem a ser eles a ocupar essas posições e nós ficarmos com os níveis mais avançados, porque para os professores espanhóis era mais difícil ficarem com esses níveis. Também dizer que onde nós estávamos, muitas vezes o tipo de ensino, porque era o pré-escolar, tínhamos um professor com 500 alunos, porque o tipo de ensino era um ensino quase só de passar uma canção a meia hora a cada grupo, e portanto achámos que esse investimento era um investimento insuficiente relativamente àquilo que podia ser a contribuição muito maior da nossa parte em níveis que possam dar continuidade ao ensino. Portanto, temos esse compromisso por parte de Espanha No sentido de manterem também eles próprios professores. Devo referir um projeto, que é um projeto com a comunidade da Extremadura, precisamente, o Realce. É um projeto em que dos dois lados da fronteira passam professores. É um projeto também com as autarquias, e, portanto, há professores da Extremadura que vêm ensinar espanhol e há professores portugueses que vão também ao outro lado. Nós estimulamos esse tipo de relação, achamos que também temos que trabalhar mais nesse tipo de relação, que corre muito bem na Extremadura, que precisamos, sobretudo na Galiza, de desenvolver mais esse tipo de trabalho. Quanto à questão dos Estados Unidos e do Canadá, não há dúvida que desde muito cedo nós percebemos que havia aqui uma grande disparidade e que havia que tentar também corresponder a necessidades dos Estados Unidos e do Canadá. Começámos por responder colocando coordenadores e adjuntos, e depois era necessário passar também para a parte da certificação e para a introdução de programas. Foi isso que foi feito com, então, a oferta de manuais. Não se trata apenas de oferecer manuais, trata-se também de, ao mesmo tempo, introduzir um programa, fixar um programa que possa ser utilizado e caminhar para alguma coisa que ainda estamos a dar passos, mas que nos parece que pode ser uma boa solução, que são as escolas associadas. Escolas que usam o nosso programa, escolas que usam, portanto, as nossas orientações pedagógicas, que as recebem e que, portanto, podem ter o carimbo, digamos, de escola associada, o que percebemos que, no caso, quer dos Estados Unidos, quer do Canadá, é particularmente importante para as próprias escolas. Em alguns casos, como o Canadá, são as comunidades também que pagam grande parte dos custos do ensino, mas para elas é importantíssima esta certificação também das escolas. É claro que é um processo, precisamente porque estamos obrigados a normas internacionais, que não é fácil. Devo-vos dizer que as escolas associadas, desde questões como o espaço, se há bibliotecas, quantos professores é que têm formação específica, portanto, todos estes aspectos têm que ser salvaguardados para podermos fazer uma certificação de uma escola, mas achamos, e temos o caso, por exemplo, em França, de Pont-au-Combo, em que estamos a trabalhar com eles nesse sentido, muito gostaríamos que eles fossem das primeiras escolas associadas, porque para eles também é um caminho de exigência que é interessante, muitas escolas estão dispostas a percorrer, embora não deixamos de reconhecer que seja difícil. Quanto à senhora deputada Gabriela Canavilhas, que já aqui não está, mas não queria deixar também de lhe responder.
Sra. Professora, pedia-lhe o maior esforço de síntese possível.
Iríamos aqui... Transmite. Bom, gostaria de falar em nome pessoal. E em nome pessoal eu, de facto, entendo que este acordo, e um acordo, sobretudo não será este, mas um acordo, é fundamental para a internacionalização da língua portuguesa. E a nossa experiência é que, de facto, ao contrário do que muitas vezes vem na espuma da comunicação social, o processo está em curso, é um processo que está a avançar. Mesmo países como Angola têm sempre mantido a informação de que estão a trabalhar no sentido da integração do seu próprio vocabulário. Há perspectivas de que muito em breve aparecerá o primeiro vocabulário ortográfico comum, portanto, já integrando os vocabulários de Portugal, do Brasil, de Cabo Verde. Muito em breve, provavelmente, também teremos o vocabulário de Moçambique. Aliás, devo dizer que esse trabalho técnico em relação ao vocabulário ortográfico de Moçambique Moçambique é feito no âmbito de uma cátedra de língua portuguesa apoiada pelo Instituto Camões. E, portanto, nós, ao contrário do que muitas vezes há a ideia, pensamos que há um importantíssimo indicador, e esse indicador é a educação. Neste momento, o indicador educação diz-nos que há os manuais, todo o processo de ensino está a ser feito já de acordo com esta norma, e permitam-me dizer, as normas são muito voláteis, e, portanto, se nós formos ao início do século, vemos que a ortografia era outra. A ortografia é a parte, se calhar, mais volátil da língua, e a verdade é que o caminho se tem estado a fazer, e nós estamos seguros que muito em breve o Instituto Internacional da Língua Portuguesa está a assumir essa responsabilidade, e Portugal acaba também de ter um contributo importante na medida em que foi publicado o vocabulário ortográfico da Academia das Ciências. Era um instrumento que há muito era desejado como uma espécie de normalização das questões da ortografia em Portugal. Havia outros, mas naturalmente a lei determina que seja o vocabulário da Academia das Ciências aquele que é e que constitui a norma padrão da língua. Portanto, tendo saído esse vocabulário, havendo um trabalho de reunião de todos os vocabulários neste momento a cargo do ILP, com a colaboração de todos os países, sem exceção, ao contrário do que muitas vezes se diz, este processo é um processo que está em curso, que está em andamento, e aquilo que se passa é muito mais, em meu entender, reações mais de superfície do que propriamente em profundidade. Não, infelizmente não respondi a todas as questões, mas procurei passar por todas elas, tendo em conta que os desafios foram muitos, os que me colocaram.
Senhora Professora Ana Paula Labourinho, a sua intervenção foi muito frutuosa, estamos-lhe muito reconhecidos. A intervenção foi uma intervenção com detalhe, com clareza, com entusiasmo que põe nas coisas que defende e nas coisas que assume. Nós estamos muito gratos. Muito obrigado pelo seu contributo.
Muito obrigada.